ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade. São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 27 de agosto de 2022, é dia do corretor de imóveis, dia da limpeza urbana, dia do peão de boiadeiro e do psicólogo. Essa é a edição 13.982 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
E o sol continua predominando, o tempo segue firme. Próximos dias, uma frente fria vai avançar e pode provocar chuva. E nós estamos precisando de chuva. A temperatura está em elevação. Os termômetros, neste momento, estão marcando 27 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Mais 3 minutos. Farmácias e drogarias ficarão de plantão a partir de hoje até o dia 31. São farmácias e drogarias do grupo 4, a Santa Bárbara 2, a Droga Serve, Droga Med e Real Farma. Se precisar, é só ir nessas farmácias. Hoje nós teremos ainda o Trido em louvor a Santo Agostinho. Hoje tem missa às 19 horas e amanhã, dia 28, né, dia do padroeiro, tem missa às 19 horas, em seguida tem procissão. Faleceu em Monte Alto, senhora Carme Fioravante Quadre, com 82 anos de idade. Era viúvo de Aparecido Quadre. Deixa filho, netos, bisneta e irmãos. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será às 13 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Carme Fioravante Quadre, com 82 anos de idade, que descanse em paz. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Olavo, que nos está aqui representando Rotary, né? Rotaract aqui, que veio falar com a gente.
O Olavo Bianchi, bom dia, Olavo.
Bom dia, Olavo. Bom dia, prefeita. Bom dia, nossos ouvintes. É mais um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né?
Que projeto vocês vão lançar agora, Olavo?
Exatamente, João. A gestão começou em julho, né? Semana passada nós tivemos aqui o casal presidente do Rotary, Robson e Nathalie, falando um pouco mais dos trabalhos da família Rotária. E hoje eu vim aqui comunicar mais um projeto de sucesso que a gente vai lançar. No sábado que vem, no dia 3 de setembro, nós vamos realizar lá no Teatro Municipal o Rila, Um Passo para o Futuro, que é um projeto que visa a capacitação dos jovens, das pessoas no mercado de trabalho. Então nós falaremos sobre oratória, sobre técnicas de vendas, falaremos também um pouco mais sobre como abrir um próprio negócio e principalmente como se portar numa entrevista de emprego. Então nós estamos divulgando nas escolas, nas nossas mídias sociais, então é importante que a comunidade participe, porque hoje tem um grande gargalo no mercado de trabalho das pessoas se profissionalizarem para enfrentar o mercado de trabalho. Então nós precisamos fortalecer essas pessoas.
E quando vai ser essa...
Vai ser sábado que vem, dia 3 de setembro, às 13h30, lá no Teatro Municipal. Vai ser uma tarde de palestras, são palestras dinâmicas, não vai ser nada cansativo. A gente se preocupou com isso também. E é importante que as pessoas façam a inscrição no nosso Facebook, né, no Rotaract Clube de Monte Alto. Um efeito totalmente gratuito, feito para a população de Monte Alto. Mais uma lacuna que nós estamos tentando suprir, né, com os jovens de Monte Alto, visando essa capacitação tão importante. Né?
O Rotaract sempre realizando esse tipo de projetos, né, Olavo?
Exatamente, João. Nós realizamos ali...
Preparando, inclusive, as pessoas da nossa cidade, né, prefeita?
Exatamente. Eu quero cumprimentar aqui o Rotary, o Rotaract, Interact. A gente sabe do trabalho. Eu sou suspeita de falar do Olavo, porque ele sabe que eu sou fã dele enquanto pessoa, filho da minha amiga Rose, conheço desde pequeno, e eu sei do trabalho que eles têm, toda a equipe, frente a Monte Alto, né? Passei agora para ver o nosso jardim de lavanda lá em frente à praça, né? Foi um outro projeto deles também. E a prefeitura sempre parceira, né? Eu quero deixar claro mais uma vez diante da nossa população essa parceria que a gente tem com toda essa família rotariana do nosso município, e é muito importante. E nós tivemos ontem também uma capacitação aos nossos estagiários da prefeitura, foram 164 jovens, João, também no nosso teatro municipal, ouvindo exatamente isso. Como ingressar no mercado de trabalho? Como ter a oportunidade? Porque a gente realmente tem essa lacuna, Olavo. A gente tem o mercado de trabalho precisando de pessoas e nós temos pessoas querendo ingressar nesse mercado de trabalho. Mas muitas vezes está faltando o quê? A qualificação. Nós fizemos também um outro curso que foi para orientar as pessoas a essa posição diante do outro. O mercado de vendas, ele é muito importante. E desde a apresentação, quando você vai montar um bom currículo, como você se posiciona na hora de uma entrevista, o que falar, o que não falar, isso é muito importante também, e dizer por que que você quer isso. Então, realmente isso é muito importante. E dizer que Monte Alto, nós estamos com uma linha muito grande de contratações. Então, as empresas entram em contato, o comércio entra em contato. Então, o que a gente está precisando? Capacitar as pessoas para que elas estejam realmente preparadas para esse mercado de trabalho. Eu tenho certeza que esse evento, como todos os que vocês fazem, será um sucesso. Então, você que está em busca dessa oportunidade, gente, é um sábado à tarde. Vá lá. E eu conheço esses meninos, não vai ser nada maçante, muito pelo contrário, tenho certeza que vai ser muito dinâmico e vai te dar um norte para que você realmente encontre um caminho e se encontre, porque muitas vezes a pessoa está um pouco perdida, o que eu vou fazer? Né? Eu vou para o comércio? Eu vou para a indústria? Esse curso que eu estou fazendo realmente é isso? Então, eu acho que realmente é muito importante a gente sentar, entender o que quer e ir em busca do sonho. E a frase que eu sempre falo, e é minha, João, você é do tamanho do seu sonho. Então, você se capacitando, você buscando ampliações, você consegue chegar em lugares que você não acredita que você chegaria, porque você é realmente do tamanho do seu sonho.
Muito obrigado, Olavo, pelo convite aqui, pela sua presença.
Obrigado, João. Obrigado,
sucesso. Helena.
É mais um prazer estar aqui com a Prefeitura novamente.
Sempre juntos. Certo. Pode contar com a gente em todos os projetos de vocês. A gente vai estar caminhando junto. Eu tenho um carinho muito especial por toda essa família rotariana, porque toda ela é voluntariada, toda ela é imbuída realmente vestindo o escapulário de serviço e trabalhando pela nossa comunidade, ajudando a Prefeitura a cuidar de pessoas. Muito obrigada.
Um abraço, Olavo. Hoje é aniversário da Bonita Americana, isso. 147 anos. Hoje é aniversário do município de Matão.
Também.
124 anos. Um abraço para esses municípios e nós voltamos já já.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira: sabonete Rexona, R$1,99. Desodorante Dove, R$11,99. Shampoo Clear, R$19,99. Cartela Dorflex, 5,98. Ofertas imperdíveis na Drogaria Total, na Avenida Antônio Importati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário Sabenhago está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca pra loja.
O maior de todos os tempos.
R$420 mil por semana e centenas de ofertas.
Fraldinha Frigo e peça inteira quilo no cartão Sabenhago, R$32,90. Café Três Corações, 500 gramas. R$16,90. Pernil suíno ou paleta suína Pururuca, quilo no cartão Sabenhago, R$13,80. Coxas de frango Big Frango, quilo R$9,90. Cerveja Skol 350ml, R$2,59 no PEC 18 latas.
Aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
Mês dos pais é na ótica Tiago. Armações de óculos de grau masculinos, grandes marcas com até 50% de desconto. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago vem na foto.
Aniversário de 20 anos Amarelinha Supermercados. Aqui a festa é sua. Toda semana concorra a dezenas de prêmios. Participe!
Ofertas deste fim de semana. Arroz tipo 1 brilhante, 5 quilos no cartão Amarelinha, R$12,90. Mussarela Santa Helena, peça o pedaço, quilo R$39,90. Costela bovina minga, o quilo no cartão Amarelinha, R$17,90. Cerveja Heineken, lata 350ml, R$3,99.
Aniversário de 20 anos Amarelinha Supermercados.
São 11h12, estou aqui com a prefeita Maria Helena. Maria Helena recebeu um apelo de uma aluna da ETEC que passou no intercâmbio, vai para a Irlanda. Já tomou nota aqui, a família fica tranquila, tomamos nota aqui do telefone. A Aline também mandou. Você vai entrar em contato, né, prefeita?
Terminando aqui o programa de rádio, eu já entro em contato com a família da Aline.
A família, a aluna, acho que é a Larice. A Aline que mandou.
A mãe. Acho que deve ser mãe.
É, alguém que mandou aqui para a gente, né? Essa aluna que passou, a única da ETEC aqui de Monte Alto que conseguiu isso. Agora precisa de algum apoio, né?
Sim, sim. Não, agora...
Estão falando de a Maria Helena como professora, sabe.
Professora. Não, não. Terminando aqui, eu já vou entrar em contato com a família. É isso que eu gosto, João. Eu acho que quando as pessoas precisam, elas têm que buscar. Então, assim, entre em contato na Rádio Cultura, entre em contato na ouvidoria. Eu acho... A gente está fazendo um trabalho muito bacana na ouvidoria. Aqui, ó, a moça já mandou mensagem pra gente. Essa moça bonita aqui, a dona Aline, é tia da Larissa.
Tia
terminando,
da Larissa,
dona Larissa, isso. Eu já vou entrar em contato com a senhora.
Tá certo.
E isso é muito importante, João. E eu quero agradecer aqui publicamente, mais uma vez, o trabalho da Rádio Cultura de Monte Alto em relação à nossa ouvidoria. Como tem nos ajudado a chegar junto da nossa população, são mais de 50 mil habitantes, né? Então a gente não tem braços para chegar em 50 mil pessoas. A ouvidoria, ela tem sido um braço muito forte da prefeitura. A pessoa liga lá, 3244-3114, ela passa o problema dela, imediatamente a gente já entra em contato com os nossos secretários, as pessoas que vão resolver o problema, e a gente já dá uma devolutiva para a pessoa. Eu tenho ficado muito feliz, e aqui eu quero cumprimentar a Kerly, que está fazendo esse trabalho agora, deixar um beijo para a Diane, que fez também. e dizer que tem sido um trabalho de muita, muita valia. E nós inauguramos ele aqui na Rádio Cultura de Monte Alto e graças a Deus tem sido um grande sucesso.
Pode contar
com o
nosso apoio.
Eu brinco sempre com as pessoas, né? A questão do telefone e na geladeira, né? Então deixa pregadinho lá na geladeira o bilhetinho, 3244-3114. O fio tá caído? Né, o buraco na rua, a lâmpada
Liga,
está queimada.
Manda o zap também.
Manda foto, né? As pessoas têm feito isso. A foto nos ajuda muito. Quando você manda uma mensagem fazendo uma solicitação com foto, principalmente, na questão dos fios, ela nos ajuda porque nós estamos com uma ação, movendo uma ação contra a CPFL em relação a isso. Ah, Maria Helena, mas os fios ali não eram da CPFL, eram fios das empresas telefônicas do município. Mas o responsável dos postes é a CPFL, então é contra ela que a gente tem que mover essa ação. E a gente sabe da importância desse trabalho em relação a evitar acidentes, que são muitas as reclamações que a gente tem. E a população, João, tem sido fantástica com a gente nesse sentido. Ela tem passado fotos. Então você que nos acompanha, o que você vê, tira uma foto e já manda lá na ouvidoria, que a gente nos ajuda aí a poder resolver o problema da sua rua, do seu bairro e principalmente da nossa cidade.
Nós também precisamos cumprimentar o excelente trabalho que faz a Brigada. Sim. Nós tivemos quarta-feira em Ariranha, dois bandidos renderam um comerciante.
Sim.
Trancaram os familiares num cômodo lá, levaram a caminhonete dele também, a caminhonete toda. Levaram
um
a caminhonete dele embora. E a Guarda Municipal estava tentando combater o incêndio, isso, nosso amigo Goulart, e encontraram a caminhonete que vocês estão vendo aí pelo Facebook também. Caminhonete desse comerciante lá de Ariranha, um Fiat Toro, caminhonete Toro, foi encontrado.
Que bom, João. Eu quero cumprimentar a nossa brigada, em nome do Goulart, cumprimentar toda a nossa equipe da brigada. Eles estão fazendo um trabalho fantástico, realmente. Esses aceiros que foram feitos fizeram a diferença na época da queimada aqui no nosso município. Planejamento, João. Essa é a palavra que eu sempre uso com a minha equipe, que funciona muito bem. Hoje nós temos mapeado as nossas estradas rurais aí, que podem ser focos de incêndio, mapeados e com trabalho sendo realizado. Então você pode ver que graças a Deus diminuiu também muito essa questão do incêndio. O ano passado
e é rápido, né, quando tem.
Não, e quando tem o telefone toca, o pessoal já desce. E outra coisa, João, ano passado a gente passou realmente por muita tristeza, porque a gente via a maldade das pessoas. Quando a gente ia nos focos de incêndio, a gente encontrava uma pet cortada com uma vela, a gasolina lá dentro. Realmente eram plantados esses focos de incêndio no nosso
criminoso.
Mundo. Era criminoso. Graças a Deus, esse ano, esse pessoal não tem feito. Até porque a gente sabe que a Guarda Municipal, Polícia Civil e Militar estão trabalhando muito nesse sentido, nos ajudando. E também, né, agradecer aí o trabalho deles, porque ajudaram realmente a pessoa aí de Ariranha, nossa cidade vizinha, isso, amiga, recuperar também o seu veículo, a sua Toro.
Foi o Goulart e o senhor Márcio de Sarro, lá de Vista Alegre, que encontraram e agora já comunicaram o comerciante e vem e recuperou seu caminhonete aqui.
João, a gente falando sobre isso, né? É. Existe realmente essa preocupação aqui em Monte Alto, né? Que a gente começou com a questão dos fios. Né? Primeiro foi o cemitério, a questão do bronze.
Agora é na praça também. Né?
A questão dos fios, depois a questão das Hilux e agora essa questão do roubo de touro. Então a gente entende que existe realmente um mercado paralelo da compra desses produtos e a gente fica muito feliz, como eu disse para você lá atrás, né, numa entrevista anterior, alguns meses, que para se pegar peixe grande a isca tem que ser boa, porque senão escapa, né? Então a gente sabe do trabalho que eles têm feito, a gente já sabe que a polícia, a inteligência da polícia já tem nomes, né? E tem os informantes, lógico, nas cidades que passam, quem tem esses veículos que são de intenção de furto, de roubo. Então a gente precisa realmente ficar muito atento e valorizar realmente quando é feito esse trabalho, né? Porque quando eu fico muito triste, porque quando às vezes acontece uma falha, e a falha ela é humana, é uma enxurrada de críticas. Quando acontece uma coisa boa, ninguém vem fazer um elogio. Dá a impressão de que não é mais que a obrigação. Então, mas as pessoas estão fazendo algo a mais. Então eu percebo realmente que tanto a polícia, como a guarda, como a brigada, como todas as entidades, dentro do pouco que tem, eles têm buscado fazer muito pela nossa sociedade.
Certo. Daqui a pouco eu quero falar sobre a Secretaria de Educação, que adquiriu novos brinquedos pedagógicos.
Ah, maravilhoso.
Também o curso para cuidador de idosos também.
Sucesso.
Hoje, reunião da da comunidade, da, como é que chama, Comissão Pessoas com Deficiência, isso. Todo esse assunto, e o secretário de Planejamento, Daniel, está aqui conosco também, o Daniel Cibiele, o secretário de Planejamento, já já temos assuntos importantes para a nossa população.
Aniversário de 20 anos da Amarelinha Supermercados. Aqui a festa é sua. Toda semana concorra a dezenas de prêmios. Participe.
Ofertas deste fim de semana. Arroz tipo 1 brilhante 5 quilos no cartão Amarelinha R$12,90. Mussarela Santa Helena peça o pedaço quilo R$39,90. Costela bovina minga o quilo no cartão Amarelinha R$17,90. Cerveja Heineken lata 350ml R$3,99.
Aniversário de 20 anos da Amarelinha Supermercados.
Atenção. A Hutchinson Brasil Automotive comunica que está aberto o recrutamento para pessoas com deficiência, PCD. Vagas para o setor de produção. São requisitos necessários: ensino fundamental completo, possuir laudo médico e residir em Monte Alto. Os interessados devem encaminhar currículo no setor de recrutamento e seleção, Fábrica 1. Anote aí. E-mail: gilvaniapereira@hutchinson.com.br ou regianegarcia@hutchinson.com.br.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira: porcelanato Vilagrês acetinado R$55 o metro quadrado, piso Viva 46x46 R$19,90 o metro quadrado, porcelanato Porto Ferreira acetinado R$49,90 o metro quadrado, bacia em cepa tema R$349, pia de granito metro e meio R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Mês dos Pais é na Ótica Tiago. Armações de óculos de grau masculinos, grandes marcas com até 50% de desconto. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago tem a prazo.
Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário Sabenhago está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca pra loja.
O maior de todos os tempos.
R$420 mil por semana e centenas de ofertas.
Arroz 4R 5 quilos R$14,80. No cartão Sabenhago R$12,80. Linguiça Toscana Aurora quilo R$16,90. Óleo soia 900ml R$7,85. Coxas de frango Big Frango quilo R$9,90.
Aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira: sabonete Rexona R$1,99, desodorante Dove R$11,99, shampoo Clear R$19,99, cartela Dorflex R$5,98. Ofertas imperdíveis na Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Plantão Policial.
Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão Policial, nós temos aqui uma ocorrência de um furto que aconteceu na rua em Nhoio Livramento, 1188, no nosso shopping center. O rapaz entrou lá e pegou um carregador de celular. Levou embora o carregador de celular.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento: Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Russos, condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 27 de agosto de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada com tempo estável, sem chuva sobre o estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 15, máxima de 32 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, acenda os faróis. Deus é luz, mas você também pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
A coisa foi via, JB.
Por volta das 4 horas e 30 minutos de ontem, José Pedro de Castro, de 66 anos, morador em Ribeirão Preto, ele pilotava uma motocicleta de grande porte na cor branca. A motoca transitava pela SP-334, rodovia Cândido Portinari. Seguia pela pista norte, sentido Ribeirão Preto a Minas Gerais. Quando chegou no quilômetro 397, em Franca, região de Ribeirão Preto, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um caminhão que seguia imediatamente na frente. Com certeza o caminhoneiro nem sentiu a pancada e seguiu viagem. Porém, com o impacto, a motoca tombou naquele chão preto. Um ônibus que seguia atrás da moto não conseguiu desviar e passou sobre o motoqueiro caído naquele chão preto viário paulista. Aquele carpete ficou manchado de sangue para toda a eternidade. Pedro sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu esmagado no local do acidente. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Franca. A Polícia Militar marcou presença, registrou e prestou ao José Pedro de Castro, de 66 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, se eu engordar mais 2 quilos, o GPS me classifica como rotatória. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 28 minutos. Estou com a prefeita, com o secretário de Planejamento, Daniel. Prefeita, o primeiro assunto com a prefeita agora é o seguinte. Foram adquiridos novos brinquedos pedagógicos?
Sim, João. Eu quero aqui cumprimentar a Ana, em nome dela cumprimentar toda a nossa equipe da educação, quero cumprimentar os meus amigos professores, todas as pessoas envolvidas na educação. a Cris Maria, juntamente com a equipe, fez um levantamento de brinquedos pedagógicos para as crianças de 0 a 5 anos. Eu estive lá na Secretaria da Educação, eu vi todo esse processo de escolha, João, a Cris com uma régua medindo o tamanho dos brinquedos. São brinquedos diferenciados, foram muito bem escolhidos, já houve uma etapa de entrega e agora já está acontecendo mais uma licitação para que a gente compre o dobro desses brinquedos para chegar realmente aí nas nossas escolas da primeira infância. Eu ficava muito triste, João, e conversando com as minhas colegas, porque o que se tinha dentro das nossas EMEBs da primeira infância era resto. Era cabeça de boneca, pedaço disso, pedaço daquilo. E isso é inadmissível, porque nós sabemos que a criança de 0 a 3 anos é o período de formação dela. É muito importante. Então, conversando com a secretaria, a gente já fez uma compra de materiais e agora vai chegar muito mais material realmente para essas nossas escolas. Fui ver também ali no Alvorada a troca dos materiais ali que nós estamos fazendo a reforma na nossa creche ali do Alvorada. Quero dizer que está ficando excelente. Provisoriamente, as nossas crianças estão na nossa antiga fã, que foi toda organizada. Quero cumprimentar a diretora e a equipe daquela creche, porque eu passei por lá também, um trabalho maravilhoso. E, bom, o bom profissional, onde quer que ele esteja, ele é bom e ele realmente é empático, que é o caso do pessoal das nossas EMEBs da primeira infância. Mas não adianta você ter também os ótimos profissionais se você não oferece para eles os materiais de trabalho com as crianças. Então, a Secretaria da Educação tem feito dioturnamente grandes compras de materiais, João, para que a gente possa realmente atender. Conversava essa semana com uma mãe e ela falava da importância, João, desse material que foi feita a entrega no começo do ano daqueles kits. Ela disse, olha, Maria Helena, depois de um ano pandêmico, né, não pagamos mais a carteirinha do ônibus. Ela disse, eu tenho 3 filhos, eram 3 carteirinhas que eu tinha que pagar, agora a gente não paga mais carteirinha. Você deu material para os meus 3 filhos, que são de etapas pedagógicas diferentes, então eu não precisei fazer esse gasto. A mochila, né, que ela disse que foi de muita valia para as crianças. E agora, João, como eu informei para ela, está chegando uma nova já remessa de mochilas para as nossas crianças e a compra do uniforme, João. A compra do uniforme, e realmente eu quero assim dizer que ficou lindíssimo. Estamos fazendo a troca das cores dos nossos uniformes. As nossas crianças vão ficar todas iguais. A escola ela é um lugar realmente de democracia. Então, ali dentro, a gente tem todo tipo de criança, mas a gente priva realmente pela igualdade de direito a todos. Então, todos estarão ali muito bem incluídos. E o Daniel e a equipe dele ali trabalhando muito para que a gente possa, mais rapidamente possível, fazer a reforma, né, das nossas escolas, que precisam muito. E não é essa ou aquela. Todas as nossas escolas municipais estão precisando de reforma. Não só as escolas, como as nossas UBSs, enfim, todos os nossos espaços públicos precisavam de um olhar diferenciado. E a gente tem feito isso. É trabalhoso, porque a gente veio com uma demanda aí reprimida de trabalho, mas a gente tem trabalhado muito, João, e eu quero cumprimentar toda a nossa equipe. Hoje tinha as equipes trabalhando na prefeitura e a gente está aí unindo forças para que a gente possa atender da melhor maneira possível a nossa população. Mas ali mostrou as fotos, João, dos materiais ali realmente da primeira infância, materiais diferenciados de ótima qualidade, e os pais vão ficar muito tranquilos, porque dentro aí das nossas EMEBs, realmente eles estão com materiais de qualidade.
Certo, eu estou aqui recebendo, você também já está junto comigo, Maria Helena, na rua Benedito Tessini, a Maria Helena já tomou nota e vai resolver esse problema aí, vai entrar em contato com vocês. Eu quero falar com o Daniel Simieri, que é o secretário de Planejamento. O Daniel, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo a Rádio Cultura.
Você lembra das ruas que estão sendo recapeadas?
João,
precisa falar todas, alguma que você lembra.
Estamos fazendo um trabalho forte de recapeamento aí, né? A empresa veio, executou 2 trechos aí de ruas, né? Raposo Tavares, lá no início, há 2, 3 meses atrás, e agora ela retornou, né? Retornou por quê? Porque teve um problema no fornecimento de massa asfáltica, né? O preço de petróleo variando muito, né? Então, com isso, a empresa conseguiu retornar agora, assumindo o compromisso dela de contrato, né? E temos ruas sendo recapeadas, trecho na 7 de setembro, São Tiago, né? Verniz Sestari e outras ali que vão ser realizadas nesse momento no Jardim Bandeirantes, Esperança, ali na parte de baixo do nosso cemitério.
Refazendo alguns também?
Na verdade, os trechos agora são todos novos, né? Não são serviços a serem realizados, refeitos, na verdade. Né? Não são trechos que estão sendo novos, recaps novos agora.
Certo. E aonde mais vocês vão fazer recaps?
Ô João, também temos já, além dessas 15 trechos de rua que já estão em execução, nós temos um projeto já aprovado, já uma verba grande que veio para o município para fazer recape. Tem muitas ruas ali no final da Avenida Antônio Forçati, ali indo para a BMA, que está bastante ruim o trecho, né? Temos na Vade Elias, no Alvorada também, de frente à nossa universidade ali. Então temos uma verba grande e agora vai ser empenhada em recapes, viu, João?
Certo. Aquele problema que a empresa ganhou licitação e desistiu da rua José Emílio dos Santos, no Jardim Alvorada.
Isso, aquele ali é um problema sério que nós tivemos, né?
Ganhou e desistiu.
Exato, João. A empresa ganhou, assinou o contrato, né? Demos o termo de início para a empresa iniciar as obras e ela se esquivando de iniciar as obras. Aí eu enviei agora uma documentação para o nosso departamento jurídico, para licitações, solicitando a rescisão unilateral do contrato e a aplicação das penalidades cabíveis para a empresa, porque ela tem que ser penalizada. Certo. Esse era um caso, João, que estava o Ministério Público nos cobrando, então a gente tem que fazer com a máxima urgência, e a empresa não nos atendeu, tem
só
que ser punida.
Quero fazer uma observação, que recapeamentos estão sendo realizados através de verbas de deputados que mandaram, mas tem contrapartida da prefeitura, que eu estou vendo aqui, recurso próprio, mais de 518 mil reais, prefeito.
Exatamente, mais de 518 mil reais.
Depois tem outro aqui, ó, recurso próprio, mais de 40 mil reais.
Também, João, também. Então, o que eu quero...
Então, tem dinheiro também.
Sempre,
do caixa
sempre.
Da prefeitura, do município.
Caixa da prefeitura, João. As obras, a gente recebe realmente as obras do governo do estado, dos nossos deputados.
As verbas.
É. E aí, o dinheiro, a gente precisa sempre colocar uma contrapartida. O Daniel falou muito bem que é uma dificuldade que a gente tem encontrado. Por quê? Com essa alta do preço do petróleo, também tudo subiu, né? Todos os insumos subiram. E, obviamente, também na construção civil o preço foi aumentado. Por isso, em alguns momentos, muitos aditamentos. Então, obras que a gente tinha até prazo de entrega, eles estão sendo entregues num momento posterior por conta desses aditamentos necessários. Porque senão também as empresas vão quebrar, João. Porque a gente sabe que subiu. Então, a gente faz o realinhamento desses preços para que a gente possa continuar e o mais rápido possível poder fazer a entrega desses serviços. João, eu quero dizer uma coisa para você. A gente tem acompanhado muito de perto essa questão de asfalto no nosso município, né? Você sabe que é histórico essa questão de asfalto. A gente sabe que, politicamente, a gente tem a obrigação de fazer esse trabalho. Então, quero dizer que toda a minha equipe da engenharia, o Daniel, toda a equipe tem acompanhado, a gente tem fotografado, a gente tem feito. Num lugar que a gente teve alguma dúvida, a gente solicitou laudo, João. A gente solicitou laudo para que a gente realmente possa entregar para a nossa sociedade, para a nossa cidade, realmente, asfalto de qualidade. Esse negócio de papel pintado de preto para tirar fotografia e falar que fez obra, não cola mais.
Casca de ovo,
porque
né?
Na primeira chuva que você tem, esse asfalto ele vai embora e só sobra pedra para as pessoas. Então, se cada gestor fizer asfaltos de qualidade, quando vai entrando o próximo gestor, ele só faz novos asfaltos.
Novos
o que
trechos.
A gente tem feito, João, é um levantamento na cidade de asfaltos. Em todos os bairros da cidade tem problema de asfalto. A cidade estava um queijo. Então a gente precisa, sim, fazer esse trabalho junto com a nossa equipe, agradecer aos vereadores que buscaram verbas junto ao governo do estado, junto aos seus deputados. A gente não está citando o nome, nós estamos num pleito eleitoral e aqui é um local público, público, a gente não pode estar citando o nome, mas realmente nós tivemos muitos vereadores que buscaram verbas, o governo do estado, o governo federal. Então isso é muito importante. E você que está com problema, passa para a gente, porque a gente está chegando em todos os locais e está colocando, sim, contrapartida do município. Só nessa parte de recap são mais de 518 mil da prefeitura para que a gente possa aí deixar as pessoas com uma qualidade de vida melhor em todos os nossos bairros.
É uma questão importante, viu, João? O pessoal nos pergunta, às vezes, como é que são feitas as escolhas das ruas para serem recapeadas, né? Isso daí, todo mundo pode abrir a sua reclamação via ouvidoria da sua rua que estiver ruim. A gente tem uma relação lá de todas as ruas que estão em condições ruins. Depois nós vamos até o local, fazemos a avaliação e aí vamos, à medida de que as que estiverem mais ruins, nós vamos encaixando nas verbas e recapeando.
Isso é muito importante, João. E é muito importante a gente dizer desse acompanhamento da nossa equipe em cima desse asfalto. Eu conversei ontem lá na Verniz do Cestário, o pessoal muito feliz, né? Quantos e quantos anos ali aquele pessoal com aquela buraqueira na porta de casa. E agora realmente ficou um asfalto de muita qualidade, muito bom mesmo.
Marilena, explique pra gente esse vandalismo, inclusive lá de frente à sua sede, isso, na Praça Central, prefeito.
João, infelizmente, né, a gente fica muito triste que as pessoas tenham esse perfil de destruir, né? Se tá bonito, eu tenho que ir lá, eu tenho que quebrar, eu tenho que destruir. A gente precisa realmente de conscientização das pessoas. A gente recebeu aqui as fotos, né, ali em frente à Praça Central, o padre que colocou ali a placa.
O pessoal faz a oração.
Os seus terços, né, tem várias equipes que estão fazendo o terço ali. E o que eu queria entender, eu me pergunto, João, o que muda na vida da pessoa ter uma praça com uma fonte e uma placa, que, né, que foi o padre ali que colocou, uma placa muito linda. O que incomoda na vida das pessoas se as pessoas se reúnem na praça para fazer um terço? O que muda na vida delas? Eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que ali estão se reunindo pessoas de bem, que estão rezando pela cidade, estão rezando uns pelos outros. O que dá prazer numa pessoa de destruir uma lixeira, de colocar fogo, de pichar? Eu não consigo entender isso no ser humano.
Respeitar o cemitério.
Cemitério, gente, ali estão os restos mortais das pessoas. Eu não me conformo. João, quantas vezes...
Acaba danificando o jazigo da família.
Você vê que a pessoa coloca o pé em cima do túmulo do outro. Gente, isso pra mim é uma falta de educação mesmo. É uma falta de respeito. Então, eu queria conseguir entender. Eu prefiro pensar, Vanessa, se você que é da saúde, que são pessoas com transtornos mentais. Porque se for pensar realmente por um outro lado, a gente precisa realmente prender essas pessoas.
Desculpa.
Só que a lei não nos permite.
Desculpa, são vagabundos, sem vergonhas. Pra trocar com bebida e com droga, destrói o que os outros estão construindo com sacrifício, prefeita.
João, quando
são vagabundos que fazem isso.
Quando a gente faz uma reforma num prédio público, não é o dinheiro da prefeita, é o dinheiro, inclusive, dessa pessoa.
Do povo.
Porque é o dinheiro do povo. A gente vai lá e faz. Você vê, por exemplo, a questão da fiação ali na nossa feira. Gente, não era o dinheiro da prefeita, era o dinheiro do povo. A gente organizou para os nossos feirantes, foram lá e roubaram. Aí, João, eu vou falar uma outra coisa. As leis não favorecem, porque a polícia trabalha, a polícia prende. A pessoa sai da delegacia primeiro que a polícia, porque a polícia tem que preencher um monte de documento, né? Ela tem que preencher lá no documento se ela não feriu os direitos da pessoa que roubou. E até que ela preenche todos esses documentos, a pessoa que fez a coisa errada, ela chega primeiro aqui em Monte Alto. Então, assim, é uma inversão de valores tão grande que me assusta. Então, a gente tá fazendo fiscalização, a gente tem procurado estar nos locais, mas nós temos realmente 50 mil pessoas. E se cada um fizesse a sua parte, como é em países desenvolvidos que as pessoas têm educação, a gente não precisaria nem que as pessoas te ficassem guarda. Eu tenho uma amiga, uma sobrinha minha, com a amiga, foram no mercado nos Estados Unidos, ela mesma fez a compra, ela mesma fez o pagamento, não tinha um caixa. Coloca um mercado sem um caixa em alguns locais aqui que você vai ver. Sobra nem a porta.
Bom, pergunto para você. Se você esqueceu da rua Abílio Pinto de Oliveira, onde ele está Tangará, Daniel.
Abílio Pinto de Oliveira está relacionada,
tá relacionada
já, para a gente incluir no próximo processo esse
caso. Então você não esqueceu, não?
Não,
tá aí. Quero, olha, toda verde aqui, será que está representando? Não, é esperança, né?
Esperança.
Palmeiras, não.
Sempre.
A Vanessa Basta, nossa secretária da Saúde. Vanessa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes.
Está aumentando procura por consultas?
Sim, João. Graças a Deus, a nossa licitação, né? Os clínicos gerais estão aí nas unidades básicas de saúde. Assim, está praticamente demorando em torno de uma semana, de uma semana para outra, já está agendando a consulta para esses clínicos. Inclusive, eles estão adorando trabalhar aqui em Monte Alto nas unidades. São médicos que já trabalham no nosso pronto-socorro, né? São médicos também de urgência e emergência, porém estão adorando atender a população nas unidades básicas de saúde, que é uma consulta diferenciada.
Médicos especialistas.
Médicos especialistas nós também temos, João. Faltam algumas especialidades? Sim, porém...
A gente pegou sem nada.
Na verdade, João, assim, o ano passado, né, Nós tínhamos, no começo da administração da Maria, nós tínhamos apenas um médico ginecologista, né? Por conta de todo o problema que teve de Ministério do Trabalho, de não poder, de ter que ter concurso público. Então, nós tínhamos somente um médico ginecologista.
E pediatra?
Pediatra, tínhamos dois médicos pediatras. O número de consultas, a procura é muito grande, principalmente nesse período do ano, nessa época sazonal, em que de seca, de frio, que as crianças ficam mais doentes. E agora, né, graças a Deus, nós estamos com os pediatras na rede, temos mais de 100% de aumento de consultas de pediatras, ginecologistas, mais de 300% de aumento nas consultas, né, comparado no começo da administração, quando iniciou. E estamos com cardiologista, com oftalmologista, tem os ortopedistas no Silvio Govone, dermatologia, vascular, neurologia, todos lá no Silvio Govone.
Certo. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, ó. Pro Daniel, não esquecer da Avenida Moisés Badu. Parece que veículos estão ali subindo na calçada. Você tem conhecimento disso, Daniel?
Nós temos conhecimento disso. Já estamos começando um trabalho. Nós já fizemos um trabalho com o pessoal que está causando algum transtorno na região no ano passado lá, que foi na base da conversa, do diálogo, né? Mas começou a ter transtorno novamente. Então, nós vamos ter que agir de forma mais ríspida lá e também promover depois um recapeamento, uma pavimentação, porque realmente foi danificado o asfalto.
Foi sim.
Poeira para todo lado, o pessoal não respeitando os passeios públicos, então está difícil a situação lá mesmo. Nós temos consciência e estamos agindo para resolver.
Certo. Outra coisa, você tem uma previsão para voltar uma nova licitação da rua lá, José Emílio dos Santos?
Então, agora, João, nós temos que aguardar o final do processo administrativo e encerrar aquele processo licitatório. O jurídico e a licitação já está cuidando desse caso. Encerrando o processo licitatório, a gente reabre o processo.
Certo. Quero voltar com a Vanessa. Vanessa, eu sei que você não é mágica junto com a prefeita. Existe uma lista de falta de medicamentos. Não dá para diminuir um pouco essa lista, Vanessa?
Sim, João. Inclusive, essa semana, eu e a Maria e a Ana Beatriz, nós fomos em Botucatu, né, que era uma
referência,
uma referência, né, em relação a essa questão de falta de medicamentos, de não haver a falta de medicamentos. E já viemos com ideias de lá, da forma como mudar algumas coisas para inibir essas faltas. Inclusive, hoje, o pessoal da farmácia, tá, por conta da troca de sistema, eles estão lá contando o estoque para que a gente realmente coloque no sistema novo todo, né, o nosso estoque realmente real, para que a gente já possa andar com essas mudanças que a gente vai fazer em relação até pedidos, para minimizar o máximo possível isso.
Prefeito Steve Botucatu, dá para copiar aqui aquela situação?
João, eu fiquei muito encantada. Eu sempre digo o seguinte, algumas pessoas vêm para Monte Alto quando nós temos coisas positivas. Eu converso com todos os prefeitos de todas as cidades. E dentre os prefeitos, o prefeito de Botucatu, numa das reuniões, ele disse que a falta de remédio dele era mínima. E aí eu falei, vou lá ver como é que ele faz, né? Inclusive, uma das ideias que a gente trouxe, nós já vamos tentar essa semana para conversar, era até uma indicação do vereador, né, da questão do medicamento em casa, uhum, que a gente já vai sentar para pôr em pauta esse medicamento, colocar as regras, como que a gente vai fazer. E realmente, João, agora com a nossa nova farmácia e com esse novo sistema, porque aqui eu vou defender a nossa equipe, sim. Realmente era um sistema muito falho, e a Vanessa presenciou isso de perto, que você colocava no sistema um quantitativo, esse sistema não nos passava as informações corretas, e a gente também estava tendo uma certa dificuldade por conta de alguns insumos. Então, outra sugestão, nós vamos sentar com os nossos médicos e fazer a troca de alguns nomes de medicamentos. Vai ter o mesmo princípio, mas
substituir
o nome do medicamento, que às vezes não tem o Dorflex, mas tem o Doril, né? Desculpa eu falar assim, que eu sou leiga, né? Mas estou dando um exemplo para a população poder entender. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que não falte o medicamento. A gente pede só mais um pouquinho de paciência para as pessoas. Eu acredito, João, que dentro de mais breve possível, a gente já vai conseguir normalizar. Foi muito, muito boa essa reunião. A Ana Beatriz
lá
também...
Lá em Botucatu faltava muitos medicamentos?
Não, João. Lá estava faltando um medicamento.
Um medicamento só?
Um medicamento. Uma cidade de 150 habitantes.
Inclusive, mas é um medicamento que nós não estamos em falta.
Nós temos.
Mas eles... um faltando na lista deles?
Isso, um medicamento estava faltando na farmácia deles.
Você lembra o número de medicamentos na lista de Botucatu?
Eles têm 254 itens.
E nós?
Nós temos 273.
Só que elas têm 150 mil habitantes.
Isso.
E aqui 50.
Isso.
A lista é praticamente igual à nossa. Até maior.
Na verdade, João, hoje nós estamos com 33 itens de medicamento em falta.
33.
Se você pegar a diferença do quantitativo que eles têm, 254, e nós 233, vamos colocar aí, então, que eles têm 20 itens praticamente a menos do que nós.
Sim.
Então, se você for
São
ver...
São 10 itens.
Nós estamos com 10 itens em falta, né, comparado a eles.
Certo. Mas o importante é que vocês vão se esforçar para diminuir essa lista.
João, a gente tem sentado semanalmente, quando não mais...
Diariamente.
Que, quando não diariamente, noturnamente, né, Vanessa? Que a gente até brinca que a gente não dorme. Para a gente falar sobre as questões da saúde. João, eu prefiro dizer das coisas boas que já foram feitas. Eu quero parabenizar, porque é muito fácil fazer a crítica. Mas os médicos que nós não tínhamos, hoje que a gente tem. Os medicamentos que a gente não tinha, que hoje também a gente tem. A dignidade aos nossos trabalhos que a gente não tinha na farmácia, que hoje a gente tem. Então, são ações positivas que estão sendo feitas e muitas que a gente já montou o projeto, que a gente vai colocar em prática para que realmente a gente possa atender da melhor maneira possível a nossa população. O trabalho de humanização nos postos, que é algo que eu disse que eu não saio da prefeitura sem conseguir fazer isso. A gente está buscando capacitação, a Vanessa e o...
Murilo.
O Murilo, né? Vocês vão fazer um curso para trazer para a gente o que há de novo em tudo isso, para a gente poder implementar dentro do nosso município. Eu falo que, e não é Monte Alto, né? A saúde, ela é um problema no país. E eu falo que depois da pandemia, a gente mostrou pra gente o quão frágil realmente é a saúde do nosso país. Mas, assim, conversando também com outras cidades, a gente vê que tem muitas ações que são realizadas. Por exemplo, o raio-x, a gente estava comentando dos nossos prontos-socorros, e alguns exames que não são feitos em outras cidades e aqui são feitos, né, Vanessa?
Sim. E o convênio com o Hospital dos Olhos, como estão essas cirurgias para melhorar a visão? No modo geral.
Desceu para a Câmara, João, para aprovação, inclusive faz duas semanas foi votado, né? E eles têm um prazo lá do trâmite deles para estarem liberando.
45 dias.
A Giselda precisa fazer uma cirurgia na vista. Está aguardando ser chamada.
Nós temos bastante pacientes, inclusive que mandam mensagem até no WhatsApp particular. Que realmente estão precisando, paciente de glaucoma, de retina.
Eu pedi para a Vanessa essa semana, né, a gente marcar uma reunião na Câmara Municipal com os vereadores e levar essa lista de demandas que a gente tem e provar a urgência realmente desse trabalho com a HO, né? Falei, leva os médicos, leva todo mundo para a gente poder pedir para que eles façam realmente uma aprovação. Não quero que ninguém passe por cima da lei, mas que eles compreendam a nossa urgência em ter esse atendimento à população. Então, quando a gente pede porque realmente a gente precisa atender a população. Esse é um caso muito específico, né, das pessoas aí com problemas de visão, tem pessoas ficando cega, ou a catarata, glaucoma, Ixi. São tantos... Eu tenho uma lista que a gente vai passando uma para outra, e pessoas muito queridas, e pessoas que estão assim realmente precisando disso com muita urgência. Crianças, isso me deu muito desespero da gente ver a questão de crianças. Então a gente vai pedir para a Vanessa, para a gente, de forma muito respeitosa, entrar em contato com a Câmara Municipal, solicitar uma reunião e fazer para eles um apontamento, né, de como é necessário. Como também eu solicitei à secretária da Educação que sentasse com os vereadores e pontuasse a necessidade da aprovação dos 7 milhões também da Educação, porque há muitas ações positivas que precisam ser feitas na Educação e a prefeita só faz se a Câmara autoriza.
Você mandou um zap para mim, a prefeita também. Sim. Agradecendo o empenho da equipe da saúde no último sábado, foi dia D da vacinação, não foi, Vanessa?
Sim, João, foi maravilhoso.
Das 8 às 17 horas.
Sim, João, foi maravilhoso, toda a equipe trabalhando, nós passamos em todos os postos, né, para estar vendo o fluxo, né, até acompanhar, na verdade, se eles tinham alguma dificuldade, se precisavam de alguma coisa, e realmente mostrar que nós estamos presentes junto com eles. Eu quero agradecer, né, mais uma vez eu mandei a mensagem, mas quero agradecer aqui presencialmente a toda a equipe da saúde, né, das unidades, do pronto-socorro, da Secretaria de Saúde, os meus diretores.
Um trabalho muito bom, viu?
Sim, sim, João, assim como você colocou no começo, não existe, não tem varinha mágica, não tem passe de mágica para as coisas acontecerem. É tudo muito bem planejado. Às vezes a Maria é muito ansiosa, João.
Muito
ansiosa. E aí, às vezes, ela já, né, me chama, vamos fazer isso. Então, a gente já começa a planejar, porque é funcionário, é orçamento, é local, são as leis. Então, e a gente vai buscar, a gente não tem problema nenhum em visitar outras cidades e ver também o que eles têm de bom.
Para trazer para
não é nem questão de copiar, é adaptar a nossa realidade.
As mensagens vão chegando e eu vou mostrando para o prefeito também. Aqui tem uma pergunta. Prefeito, urologista.
Urologista.
Para você, Vanessa.
Urologista, João, foi da última licitação. Ele até compareceu, mas por falta de documentação ele não conseguiu ganhar a licitação. Então nós estamos com a falta de urologia, reumatologia, endocrinologia e pneumologia. Tá? São essas, e nefrologia. São essas especialidades que nós estamos, que nós também colocamos na licitação e não tivemos resultado. Porém, João, é uma falta, nós entramos em contato com os médicos, né, um a um, e o que que eles falam pra gente? Ele fala, olha, eu não tô dando conta nem do meu consultório, eu não tenho nem consulta pro convênio. Tanto que tem algumas especialidades que os próprios convênios não têm especialidade aqui em Monte Alto.
Está difícil o profissional, então?
Está difícil o profissional, João, é uma quantidade muito limitada de profissional.
O que acontece,
tem, João, dinheiro, tem tudo, isso, mas não consegue contratar.
João, quantas licitações já feitas para esses médicos?
Três licitações,
né?
Fora o concurso, vai ter novo concurso ano que
concurso.
Vem, vai ter nova licitação de novo. Então, assim, nós vamos abrindo e divulgando, entrando em contato. Até a gente conseguir, João. Por isso que eu venho de verde, né? Porque a esperança é a última que morre.
E esses médicos, eles não atendem só Monte Alto. Esses médicos, eles precisam atender toda a nossa região, porque a demanda, ela é reprimida em toda a nossa região. Então, como a Vanessa colocou, eles estão sem horário. Os nossos médicos não estão tendo horário. Eles estão atendendo em 3, 4, 5 locais para poder diminuir a demanda.
Inclusive, João, o Dr. Joaquim foi comigo numa reunião em Ribeirão, que a Maria não pôde ir. Doutor Joaquim, assim, nós não precisamos nem falar nada, porque a discussão lá era sobre cirurgias eletivas, era coisa de média complexidade, exames de média complexidade, tipo tomografia, ressonância, ultrassom. Então, eles reivindicam isso, né, pro Estado, porque os municípios não fazem. E nós, o doutor Joaquim ainda me olhou até surpreso, porque nós não temos nem o que reivindicar em relação a isso, porque nós prestamos todo esse serviço aqui dentro do município.
Então, até muitas vezes entra em discussão que não consegue profissionais porque o pagamento é pequeno de consulta. Você poderia falar disso?
Na verdade, João, se você comparar ao que o médico ganha do convênio, está se pagando mais no SUS. Por quê? Cada convênio tem o seu valor. Sim. Mas um exemplo, que a gente sabe, tem um convênio aqui em Monte Alto em que o médico ganha R$70 por consulta.
Certo.
Porém, tem direito a um retorno.
35.
Então são duas.
São 35. No caso do SUS, o retorno vale como consulta, você paga o retorno. Então, na verdade, se você está numa média de 45 a consulta, então, o médico está ganhando R$90, porque o retorno é pago como consulta.
E no consultório ele tem a eletricidade, o aluguel, a
secretária. Ele paga tudo. No SUS, não. Ele chega com o conhecimento dele e atende e vai embora,
então,
entendeu?
Não,
ele não usa nem
o
receituário.
Não é o valor que está interferindo.
Não é a questão do valor, João. É a falta do profissional mesmo, infelizmente.
Certo. Você tem uma previsão quando vai recapear a rua Gervásio? Não sei se você vai lembrar. Gervásio da Silva, Daniel.
Gervásio da Silva está para o próximo processo licitatório também. Nessa verba que já está empenhada, está em execução, ainda não entrou. Mas no próximo já está na lista já, João.
Certo.
João, também queria falar só um instantinho, como munícipe agora, né? Que eu estive na semana passada também na UBS do Canaã com a minha filha. Um atendimento excelente. Dar os parabéns para a equipe. Estive também essa semana no pronto-socorro com o meu pai. Um atendimento excepcional também da equipe. Está todo mundo de parabéns, viu, João?
Um abraço, Daniel. Um abraço, Vanessa. Um abraço, prefeito. Sabe por quê? Nós temos horário eleitoral. A todos, uma boa tarde.
estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Segunda-feira, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo, no jornal Primeira Hora, pela rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7h30, você fica por dentro do que acontece na cidade e região, no jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM, FM e pela internet. Boa tarde a todos e um bom final de semana.